Let's go, girls. Come on. I'm going. Ah, cheguei! Acabou a bye week, acabou a minha folga. E os cornos me encheram o saco semana passada. Mais falaram de mim do que se eu estivesse na live. Eu sou o Gustavo, estou de volta. Trouxe comigo a vitória do Dallas novamente. Hoje a casa tá cheia. Tô tranquilo, não tenho muito o que falar, mas estamos aí com o Dante, com o Juninho, com o Caio, com o Felipe. Quem mais? Tô esquecendo do viado do Natan, mas vambora. Dante, começa que tem bastante jogo e bastante pistolada hoje aí.
Então vamos começar aí, seus deprimidos e suas suicidas nessa semana triste. O primeiro jogo foi o 49ers contra o Cardinals. 28 pro 49ers, 25 pro Cardinals. E Kyler Murray, eu quero que você morra. Cara, o que o Arizona Cardinals arrumou? O Kenyan Drake não fazia nada em Miami. Aí ele, acho que foi o segundo jogo, o primeiro jogo dele no Cardinals, o cara me corre 110 jardas, touchdown, cata passe, pula. Aquele Andy Isabella foi o melhor jogador do fantasy da liga inteira. Eu não entendi nada, mano. Alô?
Oi.
Lá que ninguém respondeu, porque ninguém entendeu porra nenhuma.
Nenhuma, né? É basicamente isso.
É, quem joga fantasy na NFL, no app da NFL, o Andy Isabella marcou, eu acho que 15.6 pontos, foi o top player da semana, foi o player que mais marcou ponto, assim, do wide receiver. Ele teve uma corrida de 80 jardas lá pro touchdown, foi um absurdo. Mas quem ganhou no final das contas foi o 49ers. O Jimmy Gostopolo, quer dizer, Garoppolo, mandou 4 touchdowns, 317 jardas, jogou pra caralho. Emmanuel Sanders, que foi lá pro 49ers, já fez 7 catches, 112 jardas, um TD. George Kittle continua sendo o melhor tight end da liga.
Paz.
É como o Samuel continua dropando passe, né? Porque eu assisti esse jogo, ele dropou um touchdown que foi a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida. Mas, é. O Kyler Murray é o rei do dropback, corre igual uma gazela, tomou não sei quantos sacks esse jogo, mas foi da hora.
3 sacks.
A gente falou semana passada que teve as trades, né? Só que a gente esqueceu de falar de uma muito importante. A gente fez uma trade aqui no grupo. Eu hoje sou Niners, pra sempre agora. E o Carioca é Packers. Eu queria falar do meu time é gigante, ser campeão invicto.
Vai zicar na cara do caralho.
Nem Deus, Natan, tira o título do teu time. Parabéns pelo
título. Ninguém tira o título do Niners, obrigado.
Campeão já. Super Bowl 54.
Obrigado. Tira o MVP, isso é bom.
Ô, Carioca,
Russell Wilson riu da cara de vocês, mas tudo bem.
E aí, você achou do jogo, velho? Fala, você que é o representante, fala aí, mano. Você que é o melhor time da temporada, o único invicto, né? Paciência.
Ele é Packers agora, porra.
Chupa Patriots, o que você manda aí?
Minha análise do jogo, basicamente, foi fiquei puto com a defesa, não jogou porra nenhuma, mas depois a gente compreende também que o jogo de quinta-feira é meio desgastante, principalmente vindo da última semana aí que a gente viajou também, jogou fora de casa. Eu analisei a defesa cansada. Não, jogou em casa, minto. Contra o Panthers, foi mal. Mas aí eu senti uma defesa cansada, uma defesa desgastada. E, consequentemente, a gente teve uma perda muito grande do Quinn Alexander, que rompeu o músculo do peitoral maior, tá fora da temporada, infelizmente. Pela primeira vez, porra, pode até tocar a música de Aleluia. Jimmy Garoppolo foi sensacional, melhor temporada, melhor jogo da temporada, da vida dele, da história. Jogou pra caralho, chamou a responsabilidade.
Foi elite, né? O cara é elite.
O cara foi elite. Foi elite.
Vai falando aí que eu tenho uma vinheta pra botar.
E como o Dante falou mesmo, o Deebo Samuel dropou um passe ridículo. O Emmanuel Sanders botou a piroca na mesa e falou: eu sou o wide receiver número 1, eu vim pra cá pra mostrar serviço. O nosso jogo corrido, infelizmente, foi anulado pela DL do Cardinals, que jogou muito bem. O Anão Murray jogou bem, mas basicamente naquela estratégia de red option, de jogo corrido, focando mais no jogo corrido deles, que teve o Quinnen Drake, que veio do Dolphin jogando pra caralho, foi uma surpresa. Foi basicamente isso. Eu só senti falta da minha defesa, não teve sec do Boas, eu fiquei chateado.
Cara, mas, só uma pergunta tá pra vocês, geral.
Ele tá guardando tudo pra segunda-feira.
É só eu ou realmente vocês gostam de ver o Kyler Murray jogar, mano? Eu tenho uma raiva desse moleque, mano. Eu vejo ele jogando, ele faz uns scrambles, strand play, aí faz o caralho a quatro, manda um passe 5 jardas. É ridículo.
Ah, eu acho, sei lá, cara. mas é infelizmo seu, né? Nada demais também, não.
Ele tomou um saque de 30 yards, você viu?
Eu vou botar a música e você fala bem no Garoppolo, ó.
Sobe.
Você é doente, Nathan.
Eu nem sei estudar pela NASA, viado.
Vamos passar aqui. Vamos pular isso aqui. A gente teve um jogo que acabou com a mágica da NFL. O deixou o Watson, arrancou o bigode do Gardner Minshew na tora e colocou 26 contra 3 na bundinha dele.
Não, vou defender o Jaguars.
Mandou até o coitado pro banco.
Gardner who?
Vou defender o Jaguars. O time do Jaguars não jogou porra nenhuma. Eu tava esperando por esse jogo. Juninho pode ficar feliz que deixou o Watson jogou pra caralho mais uma vez. Nosso querido El Guapo, Carlos Hyde, correu pra caralho também. Mas o time do Jaguars também não ajudou. Foram duas interceptações juvenis do Gardner Minshew. Acontece, o cara é primeiro ano. O fumble acontece nas melhores famílias. Infelizmente aconteceu quando ele teve que chamar a responsabilidade de alguma forma, de alguma maneira. Mas a gente tem que analisar que o time do Jaguars não jogou nada, né? Não jogou nada. Eu não senti uma pressão direito no Deshaun Watson. Ele ficou à vontade dentro do pocket.
Mas ele ficou. E outra coisa, o Leonard Fournette tá jogando com menos vontade do que o Sonny Michel também.
Senti isso também. Decaiu desde que ele foi draftado. Ele vem decaindo a cada temporada. Mas não de talento para ser um bust. Longe disso. Mas vontade, tesão de jogar. Não tô vendo ele com esse tesão de jogar.
Na defesa, tirando o Miles Jack, ninguém tá jogando lá no time, velho. Do Jax.
Cara, eu tô gostando do desempenho do Josh Allen, do Calouro. Tá jogando bem. Não tá jogando mal, não. Tá jogando bem.
O Ronnie Harrison até que não tá mal também, não, né? Não tá bem, mas tá sendo...
O Campbell tá dando também... Tem uns estalos também. Vem
o Campbell fez assim, falta pra caralho nesse jogo, mano.
Esse jogo foi totalmente indisciplinado da parte do Diego. Eles fizeram muitas faltas ofensivas e defensivas.
E do lado de lá do jogo, vai ser só dos Jaguars, aí acho que não precisa nem falar muito dos Jaguars, que eu acho que eu conheço
falando do Texas, eu não tenho muito o que falar, pô. É show, deixando o Watson, jogou pra caralho. O DeAndre Hopkins não viu uma grande atuação, mas quando foi acionado, foi muito bem acionado. É o melhor wide receiver na parte de catch da liga, ainda continua. O Tyrant do... Eu tenho o Tyrant, vamos falar um pouco de fantasy, eu tenho o Tyrant do Texas no fantasy. Mais uma vez ele pontou muito bem, foi bem acionado, bastante acionado, jogou muito bem. E o Carlos Hyde, que correu pra caralho. Sou fã dele desde a época do 49ers. O 49ers, inclusive, draftou ele. O Kai Schenner cortou ele. Eu acho um excelente jogador. Não tenho muito o que falar, não. Com a DL uma merda do Jaguars, ficou fácil pra OL do Texas, que geralmente a gente corneta.
Sei lá, cara. Manda ver, cara.
Pode falar.
Manda, o Caio ia falar, manda ver.
Manda ver.
Eu vou mandar ver aqui. Eu vou passar aqui então, já que vocês estão falando pra me mandar ver.
Não, era pra você mandar ver. Alguém quer falar.
Não, é tipo, alguém tem mais alguma opinião?
É, que eu ia falar, o Caio falou.
Porque...
Deixou o Watson. Eu vou falar o quê? Eu vou falar a mesma coisa de sempre, velho.
Eu falei basicamente o resumo do ataque
dos caras. É aí. Steelers, dá as próximas 10 primeiras escolhas dos próximos 10 anos pro cara, sei lá, e mais alguma coisa. Sei lá, qualquer coisa.
Ah, tá.
É, não tem muito o que falar mesmo, né? O melhor QB da história de Clemson aí vai demorar pra alguém quebrar a história dele.
Oh, oh, olha aí, Dante, olha aí, Dante! Ô, oh, Dante!
De respeito, deixar, rapaz! Deixar, de respeito, né? Meu louco!
Ah, não, mas é mesmo, viu? Deus. Mas é mesmo. Olha aí.
Deixou o Watson, mas respeita meu Trevor Lawrence, rapaz.
Ah, a Joelma lá vai ter que comer um pouco de feijão ainda, velho.
É isso mesmo.
Pararam muito cedo, foi ejaculação precoce.
Rapaz, depois aí, a gente vai montar um podcast sobre o college, e aí vocês vão ver que o problema daquele time lá, de Clemson, não é o Trevor Lawrence, é o puto do quarterback coach, que tá fazendo o moleque fazer nenhum drop back, o moleque literalmente só joga em shotgun, e o outro problema dele é a defesa retardada.
Mas eu avisei que a defesa ela é caloura, você não me escutou.
O Debo Sweeney vai ir na igreja, vai tomar uma chicotada, vai amarrar então, aquela...
Então, galera, o próximo jogo aí mesmo, perna. Qual é?
É,
rapidinho, só antes de tu... Ei, antes de tu falar, Gustavo, edita essa parte. Egininho, fala um pouco longe do microfone, tá muito alto, pô.
Beleza, manda ver. Bora, Dante.
Tá melhor agora?
Sim, tá melhor.
Agora tá melhor. Tá show.
Ô, Juninho, quem da sua casa tem um Motorola V3, mano?
Participante do podcast.
Agora vamos edito e sigo, tá? Vamos lá.
É a parte boa, pô, cara.
Seguindo, a gente teve jogo do Mitchell Trubisky contra o Eagles. Cara, deu, né? Acabou a Mitchell Trubisky, que já era, né?
Pelo amor de Deus. Depois dessa história dele aí, a respeito da bolsa de apostas, quem apostava nele como MVP, os caras estão devolvendo dinheiro. Estão
devolvendo dinheiro. Nunca vi isso. Cara, nunca
esse
vi
ataque dos Bears, eu acho que é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida, esse ataque, mano, dos Bears.
Eles tiveram 9 jardas completas no first half contra o Eagles, que não é um time assim top-notch defensivo.
É a menor marca, né? Desde 1970, alguma coisa assim.
Detalhe que no draft que tinham deixou o Watson e o Mahomes, o cara escolher, deram trade up pelo
doente.
Não, aquela trade up foi sem noção. Os caras acharam que a gente ia draftar um QB. Foi sem noção.
Pegaram a lenda. O Deus Solomon Thomas.
O Bears pegou Bust e o 49ers pegou Bust. Deu certinho a troca.
Não, não pegou Bust não, cara. Eu acho ele limitado, mas pra elenco, pra compor elenco, tá bom.
Ô, Felipe, na moral, velho, primeira rodada é limitado, não. Primeira rodada tem que vingar, velho. Se é limitado, então...
Pô, mas aí eu vou dar um grande exemplo. O Armstead foi draftado, todo mundo falava que era um Bust e essa temporada virou. É o melhor jogador de... É o segundo melhor jogador de DL contra o jogo corrido.
Até Bust, Gustavo. O cara é Bust.
Até porque o cara dobra, né? Igual ele falou do Armstrong, o quê? Os caras dobram tanto no Nick Bosa quanto no De Ford. Aí acabou sobrando espaço pro cara.
Sim, consequentemente, quando ele entra com o snap, também sobra pro Salomão Thomas. Só que ele tem um problema grande, né? Ele tem um problema de furar a tackle, cara. Ele tinha que aprender a não furar tackle. Se ele não furasse os tackles que ele dá, ele seria um jogador bem sólido, muito bom, tá ligado? Não ser um bust pra primeira rodada, isso aí eu concordo, pelo potencial que deveria ser, mas é um cara que entra ali pra compor elenco, alguns snaps e funciona.
Bust tá sendo a temporada dos Bears que a gente tá falando desse jogo aí, e a temporada dos Eagles.
Eu vou fazer até uma pergunta, eu acho que até o Jamie Winston ia render com o QB do Bears no lugar do Trubisky, porque não tem condições pra ele. Pelo amor de Deus,
né? O Fitzpatrick...
Cara, se tu me colocasse como QB, eu acho que eu faria melhor. Pelo menos eu sabia fazer um handoff ali pro running back, alguma coisa assim.
O ataque é bom, cara. O ataque não é ruim, eu não consigo entender. A defesa, porra, mais...
A galera já desistiu, mano. Eles jogaram muito melhor quando tava aquele Chase Daniels. Que o Trubisky. É porque a galera vê o Trubisky e fala assim, por que eu vou jogar pra esse cara, mano? O quarterback é como se ele fosse o general do campo. Quem vai dar a vida para um general literalmente piroca murcha?
É, e só para falar do outro lado do jogo também, os Eagles tá parecendo o Cowboys, velho. Consegue? É uma montanha russa, velho. A hora tá em cima, ela tá embaixo, não tem uma consistência. Tem um time bom, mas de repente cai e depois... Pô, eles abriram uma... Pô, eles conseguiram tomar, não sei quanto foi o jogo dos Bears, os Eagles. Eu sei que os Eagles...
Ficou 22-14.
Conseguiu tomar 14 pontos do Mitch Trubisky, velho. Chegou o momento do jogo que os
Eagles quase... Não foi o Trubisky, não. Foi duas corridas.
Foi duas corridas.
Então, quase que empataram a partida. Como que o Eagles... do jeito que tá o ataque dos Bears hoje, pra mim é o pior ataque disparado da liga. É pior que Cincinnati.
Pior que o Dolphins.
É pior que Jets. Você é louco.
O problema deles é, eu acho que a energia ruim do Eagles concentra tudo em um jogador, chama Nelson Aguilar. Ruim, meu irmão.
Puta, também acho.
Que o Eagles, pariu.
É, Jordan Matthews voltou pros Eagles agora, né? Que o Sean Jackson passou por uma cirurgia.
Mas vamos passar pra... A gente passou esse jogo que foi bosta, agora vamos passar pra um jogo que foi foda. O Vikings perdeu por Chiefs 23 a 26 em um chutaço de 50 jardas, 44 jardas, eu acho.
O Kirk Cousins perdeu com um time positivo, hein? Novidade.
Mas, tipo, esse jogo foi massa, mano.
Esse jogo foi
O Harrison Butker meteu uma bola de 54 jardas, meu filho. Acertou até que na janela de casa.
O Cousins teve bola pra ganhar o jogo várias vezes, né?
Uma quantidade de jardas menor, mas pra mim esse ano ele é o melhor kicker da liga, velho. Ele consegue, ele tá melhor até que o Tucker.
Tá mesmo. Agora, vocês estão falando aí do Kirk Cousins, mas ele jogou pra caralho. A culpa não foi dele, não.
Foi culpa dele, não. No ataque, foi culpa dele.
O Diggs não jogou nada, tá ligado?
Mas o rendimento sumiu. O rendimento do Diggs vem do Kirk Cousins, né? Se ele não lança a bola não vai
cara, render não, nada. Ele mandou a bola pro Diggs umas duas, três vezes e o Diggs não produziu nada. Adam Thielen tentou entrar com o hamstring machucada. Quarto, né? E aí piorou a hamstring dele. A defesa do Vikings não faz nada, tá ligado? O Dalvin Cook não jogou tão bem. E aí, agora, esse quarterback backup do Chiefs, ele é bem bom também, Matt
Moore. Muito sólido, tiraram ele da aposentadoria.
Cara, eu acho que... Eu acho que isso é sistema do Andy Reid, porque o Matt Moore
também nos acho.
Dolphins, naqueles playoffs contra os Steelers, não fez merda nenhuma, já tava aposentado, aí tiraram o cara da aposentadoria. Ali, com o Andy Reid, o Alex Smith era candidato a MVP até semana 10, todo ano. Mas depois do Alex Smith, o Alex Smith tava,
né? Depois do Alex Smith, ele perdeu o joelho, né, meu filho? Aí não dá pra
saber. Isso foi lá em Washington. Eu tô dizendo que no sistema do Andy Reid, qualquer quarterback vai bem.
Sim.
Sim, mas o Alex Smith é um cara sólido, cara. Então, eu acho ele bem sólido. Eu tive o Alex Smith há muito tempo. Eu acho que ele foi um cara queimado. Um cara que não desenvolveram ele como ele deveria ser desenvolvido. Pode falar, Chavão.
Vou falar sobre isso.
Queria o Andy Reid no meu time, velho. O deck é meia boca. Os bosta que tem, imagina com o Andy Reid, então. É elite.
Porra.
Fácil. Não, o deck é ruim, Gustavo, me ajuda.
Não,
ruim, mas é melhor que nos 15 da liga, pelo menos.
Com o meu QB é.
Ó, o deck tem que fazer muita propaganda de sopa, ninguém vai entender essa referência, mas puta que pariu.
Manda ver. Juninho queria falar alguma coisa, Andy Reid.
Juninho queria falar. Fala aí, Júnior.
Não, no próximo jogo eu vou falar disso. Eita. Sobre isso, mais ou menos.
Qual é o próximo jogo?
Então bota pro próximo jogo.
Então bora pro próximo jogo. Próximo jogo foi o Steelers. Teve uma vitória entregada pelos Colts, assim, com até lá assim, vermelho. Brian Hoyer assumiu. Mesmo assim, teve um joguinho ok.
Paulo Gustavo, muito ruim.
E o Steelers ganhou 26 a 24. Mason Rudolph teve um jogo meh. E mesmo assim conseguiu a vitória. Graças à defesa.
O ano tá sendo assim, velho. Tá sendo muito assim. É a defesa do Steelers conseguindo turnover atrás de turnover. Segurando e ficando mais em campo do que o ataque. Mas dando a possibilidade do time vencer sempre. E é o que você. O que tava falando do Alex Smith agora é uma coisa que vai provavelmente acontecer com o Rodolfo se continuar assim desse jeito, meu. Se tu vence, sei lá, teu filho, teu irmão caçula, qualquer pivete que seja andar de bicicleta, tu vai, coloca ele na bicicleta com rodinha, tal, beleza, e deixa ele andar. Mas tu vai deixar ele andar na bicicleta de rodinha pra sempre?
Não.
É claro que não,
uma
né?
Uma hora vai ter que tirar a rodinha.
Exatamente. Uma hora ele vai ter que andar, vai ter que tirar a rodinha, vai ter que cair, tomar tombo.
E os caras não deixam o Rudolph fazer isso. É o que o Mike Tomlin e o Randy Fitcher estão fazendo lá com o Rodolfo, cara. Não deixa ele lançar a bola de jeito nenhum. Não pode ir a mais de 5 jardas. Não pode a bola passar. É raramente isso quando acontece, sendo que o Rudolph, uma das melhores coisas que falavam, mesmo ele não tendo um braço forte na época do draft, que era a leitura dele nas rotas longas. E o que é uma das melhores coisas dele, vindo da faculdade, eles não estão deixando ele evoluir na NFL. Então, o Rudolph tem culpa, ele tem um problema muito forte de quando ele começa a ser pressionado do pocket. Até quando a pressão é bem fraca, ele se afoga pra caramba. Ele tem muito a evoluir, muito. Só que a comissão técnica do Steelers não tá ajudando de jeito nenhum a evolução dele. Então, ele talvez vai amadurecer tudo e vai ser um Alex Smith que foi começar a se destacar, a soltar a bola, a ganhar jogo por ele mesmo. Depois aí de agora, depois que já tava para ser substituído pelo Mahomes. E isso vai só prejudicar o time. Meu, eu sou muito mais a favor de botar ele para tomar interceptação adoidado, apanhar, tomar três concussão de novo, mas ir lá, soltar a bola, ver o que ele vai ter que evoluir e demonstrar o seu jogo, do que ficar segurando, tendo calma, para depois de 5 anos ver que ele não é o melhor quarterback para a equipe. Agora que tá tendo a chance, que as raras oportunidades que a gente tem de ver o Steelers assim, por um ano sem o Big Ben, agora que é a hora para ver se ele é o quarterback do futuro mesmo. E não estamos aproveitando a oportunidade.
Posso expressar uma opinião, Juninho? Você pode me corrigir. Eu acho que o pessoal do Steelers, acho que eles pensam que, como está em aberto, eles têm medo de causar um tanque com isso, entendeu? De um moleque dar errado e prejudicar a campanha da franquia. Porque o Browns veio com um hype absurdo.
Sim, isso mesmo.
Você concorda? E tá com uma campanha desastrosa. Daqui a pouco veio o Dante aqui pra cornetar o Baker Mayfield, mas aí eu tenho que assinar embaixo. Mas aí você vê o Baltimore Ravens, que eu falei desde no começo da temporada, na pré-temporada, que ia dar um time embaçado. Eu até dei uma hypada de leve no Lamar Jackson, falando que é o Michael Vick 2.0. Por enquanto tá um pouco longe disso, mas ele tem os trejeitos do Michael Vick de jogo. E eu falei, isso aí vai melhorar muito pro sistema do Jim Harbaugh e, consequentemente, do Ravens para desenvolver. E não deu outra. Agora, eu acho que o Tomlin, ele fala assim, ah, beleza, o Ravens tem tudo para ganhar a divisão, mas a gente tem chance de brigar pelo título da divisão. E, consequentemente, como a AFC é mais tranquila, beliscar um wild card. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos botar um moleque num sistema aqui, seguro, fixo, vamos botar, que nem você falou, analogia. Ele pequenininho, vamos botar ele pra andar com a bicicleta com rodinha, sem tirar a rodinha. Pra o quê? Pra gente ter chance de ir pra off. Só que eu acho que isso aí é mascarar um projeto futuro. Porque é que nem você falou. Se ele não aprender agora e não tomar pau agora, quando que ele vai tomar pau? Porque mal ou bem, a UFC é mais tranquila. E uma hora, se o time do Browns encaixar, pô, você vai ter o Ravens encaixado e o Browns encaixado. Vai dificultar pra vocês. Com a troca do Minka, eu vi que teve uma evolução absurda na defesa. A defesa de vocês melhorou pra caralho. Porque jogou contra a gente, eu falei. Jogou muito bem, por sinal. O Minka, no primeiro jogo dele, ele forçou 2 fumbles. E acho que ele teve uma interceptação, se eu não me engano. Sim. Então, cara, eu falei, porra, a defesa do Steelers tá se encaixando. Só que precisa melhorar o ataque. O Big Ben não é eterno. Precisa de um outro QB. Mas para encontrar um outro QB, você tem que dar a chance para o cara apanhar. Como você falou do Rudolph, eu vou fazer uma analogia de opinião. Vocês podem me execrar, o cara é quatro. Eu não acho o Jared Goff esse lixo. Eu acho que o McVay fez isso com ele. Eu acho que não. O McVay botou ele na porra da bicicleta com rodinha e não tirou a rodinha do cara. O cara não pensa, mano. O cara
Mas aí é por causa que ele é ruim. Ele, não era, ele era péssimo, o McVay tentou ajudar ele. Ele melhorou muito com o McVay. Mas ele sem o McVay, ele é um lixo, entendeu?
Eu não acho que ele seja esse todo. Eu acho que o McVay, ao mesmo tempo que ajudou, também deu uma piorada nele. Porque ele só funciona com o McVay. Ele não funciona, ele não teve liberdade, ele não tem autoridade no Rams, como, por exemplo, voltando aqui pro jogo, o Rudolph tá tendo, no, não tem também nos Steelers. Agora, isso prejudica muito.
Se eu falar um negócio sobre meu pensamento no Steelers, é o seguinte, a comissão técnica lá tá sendo pressionada pelos donos do time por causa que dos resultados dos últimos 2 anos, mais esse resultado esse ano agora, e aí o Mike Tomlin tá tentando segurar o emprego dele, e aí faz essa cagada. Essa que é a conversa aqui nos Estados Unidos sobre o time, entendeu? Só.
Mas aí tu vai chegar em office e morrer na praia? Nada, nada e morre na praia, como sempre?
É, por isso que eles têm que ter um resultado bom esse ano, porque senão eles vão, o Mike Tomlin tá com, tipo, na reta, entendeu? Mas vocês falaram pra caralho do Colts e Steelers, falaram aí dos problemas. Vamos passar só pra um jogo bosta aqui rapidamente. O Dolphins enfrentou o Jets, 26-10, primeira vitória do Dolphins.
Vamos aplaudir.
Parabéns a Dan Gase. Parabéns, Adam Gase. Você é o cara que tem o emprego mais desmerecido da história do mundo, eu acho. O cara consegue cagar todo mundo.
O cara faz merda no Dolphins, ganha um emprego no Jets, e vai lá e perde pros Dolphins. Stonks.
É impressionante. O único jogador bom desse time do Jets é o Bilal. Então, vambora. Vocês querem falar alguma coisa desse jogo aí ou não?
O Bilal que não é fraco.
É tão azarado.
Eu só queria fazer uma pergunta. Será que o menino mononucleose viu o Fantasma de novo com a defesa do Dolphins?
Não, cara, as chamadas é muito ruim. Ele teve um intercept, mas nem foi tanta culpa dele. Agora, as chamadas de ataque do time é horrível. As chamadas do Jets. O Le'Veon Bell tá jogando bem, mas mesmo assim tá mais desmotivado do que...
Eu ia falar isso agora, eu sinto que ele tá bem desmotivado.
É, do que pedófilo em asilo.
Tá com saudade.
E, tipo assim, até o novato lá, o Keenan Williams, não tá jogando com vontade. E olha que, sem vontade, o cara teve um sec. Mas...
O Williams era muito bom no college.
E o Ryan Fitzpatrick assumiu o posto de first QB. E o Josh Rosen, cada dia... menos acordado.
Eu falei que era um boost. Nunca gostei muito do Josh Rosen.
Tivemos outro jogo bosta. Eu prefiro o Josh Rosen do que... Vou te falar a verdade.
Trubisky, também.
Não. Do que o Josh Allen, por exemplo. Só que eu acho que foi para um time pior. E falar em Josh Allen, o Bills massacrou o Redskins 24-9. Colocaram o Dwayne Haskins pra jogar, coitado do menino. Adrian Peterson tentou carregar o time, mas não deu. De um lado tinha Adrian Peterson, do outro tinha o Frank Gore, os caras um correndo contra o outro, foi da hora. No final venceu o time com melhor defesa. E o Redskins é horrível, coitadinho. Sem chance.
Meu, uma vaga do Wild Card da AFC é do Bills.
Eu também acho. Aqui, esse receiver que eles draftaram do Redskins, o moleque é bom, hein, velho?
Terry McLaurin?
McLaurin. Ele é bom pra caralho. Ele é o segundo rookie sendo considerado o segundo Offensive Rookie of the Year em Vegas. O moleque tem jogado. Com um time bosta igual o Redskins. Imagina se tiver um time bom. Hã?
Qual round que ele foi? Pergunta do Gustavão.
Primeiro, segundo round, não lembro.
Cara, ele foi...
Deve ter sido o segundo round, porque primeiro foi o Haskins.
É verdade.
Ele foi draftado... Deixa eu pegar o draft aqui, eu falo pra vocês.
Enquanto isso, eu vou expressar a minha opinião geral.
Terceiro round.
Porra, foi machado.
Foi draftado no pick 76. Veio de Ohio State.
Achava que o Redskins estava num caminho certo depois daquela lesão grave do Smith, mas sei lá, parece que o time tá meio perdido ainda, não sabe o que quer, não sabe por qual área vai.
Eles não têm técnico, velho. Trocaram técnico mid-season, tá tudo zoado, não sabe. Tem problema de quarterback, colocaram um moleque para jogar. O time todo desvinculado. É um time que tem jogadores bons, tem uma defesa ok. Mas falta coaching. O problema deles maior é coaching. já passando de novo, correndo aqui, mais rapidamente, a gente teve o jogo do Titans contra o Panthers, 20-30 pro Panthers.
Panthers, não, vamos corrigir. McGraffey, Carolina McGraffey.
McCaffrey e amigos.
McCaffrey e seus gatinhos. Não teve um jogador do Panthers, inclusive apareceu ontem no jogo do anteontem, do jogo do Dallas, né? Mas a gente vai conversar sobre isso mais tarde.
Opa, não fala do meu mascote, não.
Aquele MVP. Dark Prescott. Mascote, rapaz. Mas Kyle Allen realmente tomou emprego do Cam Newton. Eu estava ouvir nesse podcast gente falando que ele não vai ficar com emprego do Cam Newton, não. Quando o Cam Newton volta, ele assume. Né, Nathan?
Eu tive as minhas dúvidas no último jogo.
O Ken Newton...
Pode falar.
Não, é porque eu acho que o Ken Newton 100% ainda é Ken Newton, cara. Pra mim não tem outra, não.
O Newton não vai ser 100% nunca mais. Não,
é isso que eu ia falar.
Não, é a questão. Se ele voltar a ser 100%, ele é titular.
Eu só acho que o Bears tinha que investir pesado e pegar o Ken Newton agora. Que é melhor do que o Trubisky.
Ser melhor que o Trubisky não é uma qualidade, não, velho. É obrigação.
Não, eu sei, mas renderia melhor, seria mais uma opção. Ele, pelo menos, estando 80%, dá pra correr com a bola. Auxiliar o Corren, o outro running back que eu esqueci, que o Caio até mencionou. Dá uma dinâmica melhor.
O
Montgomery. Dá uma dinâmica melhor pro ataque do Bears. Eu acho, na minha opinião.
Vou te falar o seguinte, eu prefiro o jeito que eles estão jogando agora do que com o Cam Newton Panthers. E eu acho que o Ryan Tannehill é bem melhor do que o... Por mais que ele teve 2 interceptions, ele é bem melhor do que o Mariota, só pela postura que ele tem, entendeu? Agora, o Titans tem que se fuder. Pagaram o Dion Lewis tanto aquele dinheiro, ele não faz nada, mano. Eu racho. Mas...
Titans não consegue ganhar...
Esse jogo já deu também.
3 jogos seguidos, né?
Panthers, velho. Nenhum dos dois vai chegar na pós-temporada. Eu acho que o prêmio de consideração pro
cara, Panthers, o Panthers tá 5-3.
Candidato MVP.
E não vai o Vikings, caralho. Panthers.
Então, e olha que assim, o Panthers não vai chegar na pós-temporada, acredito eu. E você ter o MVP não chegando nem na pós-temporada, pra mim é decepção. É uma baita de uma cagada. Sinal que tá muito mal equilibrado.
E se chegar, ainda tem grandes chances de perder logo no wild card, perder. Cara, eu também acho meio fraco, meio ruim isso.
E o Titans é o Titans, não vai chegar a lugar nenhum, não vai ser top 5 do draft, nem fodendo, mas também não vai...
O Titans, pra mim, é o pior time da NFC South. Pior do que o Jaguars, eu falo isso com propriedade. Eu acho eles piores que o Jaguars.
Bem dizer isso. Manda ver, Débora. Quero ver se já chegou nos jogos da pistolagem.
Não, agora a gente tem um jogo que foi, na verdade, foi bom pra caralho. Lions contra o Raiders. Raiders ganhou 31-24. Jogaço, mano. Não. Esse jogo assisti. O Stafford jogou pra caralho. Ele fez uns passes absurdos nesse jogo. Ele mandou uma bola pro... Acho que foi o Marvin Jones, mano.
Foi.
Eu não sei se
foi várias bolas que ele mandou pro Marvin Jones.
56 jardas. O cara em tráfico. Ele derrubou o cornerback que tava em cima dele com as costas e pegou a bola caindo, deitando. Foi sensacional. Jogaço. Tiro pra todo lado.
Até o Derek Carr jogou bem também.
Não, o Derek Carr tá jogando bem pra caralho. Toda season, mano. Eu acho que o Derek Carr é o segundo quarterback com maior completion rating da liga. Ele tá jogando demais. E o Joshua Jacobs, pelo amor de Deus.
Ia falar dele agora.
Calor ofensivo do ano.
Calor ofensivo do ano.
Sem sombra de dúvidas.
O Hunter Renfrow do meu Clemson destruindo também.
Eu achava que ele era o Patriots, esse Hunter Renfrow.
Nossa, era meu sonho. Ele é totalmente...
Vou falar uma coisa aqui. Semana passada, quando a gente tava apostando nos jogos, eu falei que esse ia ser o melhor jogo da semana.
Eu também falei. Nós falamos.
Eu só errei porque esse Hawks e Bucks é melhor.
Então, a respeito aí do Matt Stafford, véio, que o Dante comentou, eu acho que após a aposentadoria do Megatron, é disparada a melhor temporada dele, cara. Porque ele colocou o ataque debaixo do braço aí, tá distribuindo as jogadas ali com os recebedores, tem um jogo corrido ok, né, nada absurdo, mas tá ok. E o cara chamou a responsa, velho. Tanto, acho que tanto ele quanto o Derek Carr, os dois, pra... é que eles não tiveram lesões, mas qual, se tivesse um prêmio, uma premiação, como fosse um comeback player, de voltar a jogar bem, mesmo sem ser lesão, era pro Derek Carr e pro Matt Stafford, velho.
Ô, oh, cara, sabe uma coisa que eu acho interessante desse time? É eles contrataram o Matt Patricia como head coach, que é um coach defensivo e tal. E o que melhorou do Lions foi o ataque.
Foi o ataque.
A defesa tá uma merda. Tomara 31 pontos do Raiders, mas...
A defesa desde o ano passado que o Matt Patricia assumiu tá uma merda.
Tá, os caras fazem uns erros, mas eu jogaço. Quem não assistiu, pegar o highlight pra assistir esse jogo. Foi bonito não, pra caralho. Teve tudo. Esse também. Jogo teve basicamente tudo que você queira num jogo da NFL. Foi sinistro.
Duvido só os perder pros Lions no Thanksgiving, não,
velho. É, a gente aposta pra felicidade da nação. Apostando pra que isso aconteça. Aí eles falaram aí de próximo jogo que foi foda, mas que eu particularmente achei bem caído. O Tampa Bay Buccaneers enfrentou os galinhas deprimidas. Russell Wilson, 5 TD. Graças a Deus eu tenho ele na minha liga de fantasy.
MVP.
Ah, MVP mesmo. O James MVP. Winston teve 2 TD.
Não, MVP é no QB Clutch, que na última jogada da partida vai ter... E não sei o quê. É, aqui
vou
é
falar Bahia, uma parada. Porra. Falar uma parada pra vocês. Me digam um time que tem o melhor set de receivers do que o Buccaneers. É, eu vou ficar esperando até ano que vem. Falou
pra Seattle vocês. Seahawks.
Ah, pelo amor de Deus, vocês pegaram.
Mama aqui meu Gloob-Gloob.
Tyler Lockett, DK Metcalf, Josh Gordon.
Aí eu falo os três.
Só o os caras têm Mike Evans e Chris Gordon. Eles dois têm. É os dois.
Você tem um fisiculturista aposentado.
Eu vou te falar mais um nome.
E tem um maconheiro, porra, pesado.
Se você falar o Hollister, cara, eu vou aí no Brasil.
Vou te falar mais um nome. Jacob Hollister.
Corta os pulsos, cara.
Amari Cooper. Michael Gallup.
Não, agora falando sério.
Ai, meu Deus.
Fala agora, Zique cara. A minha OL é pica. A iPad é fuderoso.
Falando sério agora. Eu vou falar o Jacob Hollister, né, que eu acabei de falar. A galera que ouve aqui desde o início, eu falo do Jacob Hollister desde a pré-temporada. Quem ouve desde o início não deixa mentir. Fez uma pré-temporada boa.
Ele é mas merda tinha, no Patriots.
Tinha o Will Disley ali, tinha uma galera. Aí bom, foi pro practice squad. Aí o Disley machucou, botaram ele pro elenco principal, pro 53. Tava entrando, mas não recebia. Aí o primeiro jogo que ele recebe 2 touchdowns do dia da vitória. O moleque é bom. Não é essas coisas todas assim, mas ele é bom. Tyler Lockett, eu não tenho o que falar, né? Tá com uma temporada espetacular, provavelmente tá em ritmo de ter a melhor temporada de um recebedor do Seahawks na história, melhor do que o Steve Largent. Russell Wilson, MVP. Não tem... Eu não posso reclamar nunca do Russell Wilson, cara. Tipo, tu vai reclamar o quê desse homem?
Claro, se carrega tira... teu ataque.
Tira o Russell Wilson do time e o Seattle tava 0-9. Porque se for depender da defesa hoje em dia, a defesa sabe que tem que melhorar. Tem até insiders falando que domingo, depois do jogo, o ataque todo entrou feliz no vestiário, gritando, ganharam o jogo. E todos a defesa cabisbaixo porque sabe que vacilaram. Levar 34 pontos do James Winston é brincadeira, né?
James Winston é 8,80, velho. Ele mete 80 interceptação, ele mete 80 pontos, velho.
Aí agora, segunda-feira, pra mim, é o jogo da temporada. Ganhar ainda tem chance de título de divisão, se não, se contentar com o Ed Card mesmo. E eu acredito que a gente tem chance de ganhar, mesmo com essa defesa aí, molenga aí, com o Russell Wilson desse modo, a gente tem chance de ganhar lá na Califórnia.
Já adianta, vou apostar no Seahawks.
Também.
Seahawks é mais time.
Ninguém para o Niners campeão do Super Bowl.
É isso esse aí, jogo, verdade.
Esse jogo aí, os caras vão apostar dinheiro igual apostaram na do beisebol lá, que o cara apostou 3 milhões no Houston. Aí vai ser desse Niners.
Ele tem que crucificar o head coach do Houston, que eu não vou entrar no mérito aqui.
É, não, mas vamos lá. Ah, uma coisa que eu acho legal, uma coisa só falando sobre o futuro aí do Seahawks. O Seahawks adicionou essa semana, para a galera que está ouvindo o podcast, na semana de lançamento, o Josh Gordo, que vinha de lesão, mas não lesão séria no Patriots. O Patriots colocou ele no IR só para colocar ele no waivers, liberar dinheiro. Agora ele assinou com o Seahawks. Pergunta séria, ele vai produzir mais por causa que o Russell Wilson tem mais estilo que iria fidar ele. Agora vai colocar ele no lugar de quem, mano? Porque você não vai tirar o Tyler Lockett fazendo...
Cara,
o Metcalf pra fazer a rota X.
Tyler Lockett é o wide receiver com mais jardas em slot nessa temporada. Ele tem mais de 60 jardas em slot. Ele é o nosso wide receiver slot. Ele tá fazendo o papel que o Doug Baldwin fazia ano passado, nas temporadas do Doug Baldwin, no caso, né? Nas pontas, quem tá jogando é o DK e o David Moore e vários Ru lá que jogam. Vai jogar no lugar desses Ru, isso aí.
Ele vai jogar lugar do David Moore, então, porque... Sim. Ele não vai jogar no lugar de tight end. Cara, o Josh Gordon, não sei, cara. Quem faz a rota dele é o DK Metcalf. Você vai colocar duas pessoas fazendo rota gol, é burrice.
Eu pensei nisso agora, imagina.
E o Metcalf é o Josh Gordon novo, basicamente. Bombado,
lança um jogador de droga,
novo.
E offensive rookie of the year.
Peraí.
Kyler Murray.
Com o bismo chega a dar angústia. Eu tô meio com raiva hoje. Você tá aumentando minha... Vamos passar pra jogo de pistola, então. Os Chargers meteu uma piroca do lado esquerdo, uma piroca do lado direito...
Até e
acabaram
saco.
Com o Packers 26
meu
a 11.
Quarterback, quando o precisar, ele aparece.
Meu irmão, Bolsa e Melvin Ingram. Os dois engoliram o Aaron Rodgers, que eu pensei que ele ia sair sem ombro. No primeiro quarter, eu acho que ele tinha 50 jardas de pés. Ai, cara, que jogo maravilhoso.
Ô, Carioca, pode falar do teu time aí.
Ainda sou obrigado a ouvir que o Aaron Rodgers é MVP, é brincadeira.
Nathan Rivers, né? Porque é filho do Philip Rivers também.
Era um God.
E quem não ganha, né, velho? Quem não é? Cara, eu não quero falar desse jogo, tô triste. Boa, velho. A única coisa boa desse jogo aí foi que meus Smith Brothers combinaram pra dois sacks novamente, mas, porra, o Joe Bosa me comeu, o Melvin Gordon, o Eckler também. Pô, eu não quero falar desse jogo, meu. Felipe Rivers também passou por
cima. Fala da tua defesa elite aí, Nathan.
Ah, mas eu tô triste, não quero falar desse jogo, não. Eu sou Niners, caralho, porra, de Packers.
Se prepara que daqui a pouco vai encontrar outro Bosa.
Não. Mas eu achei que o time ia estar bem mais ou menos nessa altura do campeonato, mas o time tá bem, não vou reclamar porque a gente perdeu um jogo. E a NFC North é tão divertida que eles são tão incompetentes que quando o Packers perde, todos fazem o favor de perder também. Então não tô tão puto assim, não.
Todos da NFC West ganharam da NFC North essa semana.
A gente não vai pegar Seed, né? Mas foda-se, vai pegar um playoff.
Chargers ganhou dos Packers, os Raiders ganharam dos Lions e os Chiefs ganharam dos Vikings.
E o Chargers finalmente jogou o que a gente esperava que eles fossem jogar desde a temporada, né?
Então... Finalmente começaram a ter um sketch com a galera, um stretch com a galera saudável, né, mano?
Se ele começar a jogar assim desde a temporada, eles podem pegar o playoff fácil aí no NFC.
Ah, difícil. Ah, não.
Ah, cara... Acho, não é difícil não na NFC, que a NFC é uma piada.
Ia falar piada, isso agora.
Exatamente, porque é NFC.
A NFC tá equilibradíssima, mais do que no negócio. Vocês não querem falar um comentário, Aaron Rodgers é nojento. Então vamos lá. A gente vai passar pro jogo do Browns e do Broncos.
Três vitórias, meu broncão. Falta mais duas só.
Duas minhocas para minhoca na neve.
Duas.
Se preparem, Dante. Faltam dois, hein? Dois jogos. Duas vitórias.
Bom, uma coisa que eu falo desse jogo. Eu não sei se vocês viram. Estão me ouvindo aí? Eles colocaram uma foto do Baker Mayfield no começo da temporada. É uma foto dele dando entrevista. O cara parece que já envelheceu uns 17 anos.
No começo, o cara não, sai... cara.
cara quer usar bigode, não tem estilo, mano.
Parece aquela...
Ele se apresentou... Juninho, o Baker Mayfield, nesse jogo, ele se apresentou de barba. Durante o jogo, ele tava de cavanhaque. Aí, no final do jogo, ele tava de bigode. Dentro do mesmo jogo, ele meteu três estilos diferentes.
Aí, time, nessa situação, é o cara fazendo a barba. Brincadeira.
O time do Brown é todo nojento. Os caras tiveram... A NFL teve que notificar... Dois jogadores, o OBJ e o... eu acho que foi o OBJ e o Landry por causa do sapato que eles estavam usando, que não era de acordo com a NFL. Os jogadores não ficam sentados, fica todo mundo zoando, não tem o técnica.
O OBJ também foi com o negócio do relógio, que ele tava jogando de relógio.
O OBJ foi multado, né? Por causa do relógio, foi multado por causa que ele não tava jogando de calça, jogando bermuda, né? Bermuda acima do joelho, não pode.
E outra coisa,
10 vezes essa temporada.
Ele achou que virou college, LSU.
Noah Fant, pela primeira vez, agora que não tem mais um quarterback retardado, colocaram o Brandon Allen como quarterback. Noah Fant destruiu 115 jardas, TD, valendo o pick dele alto. Philip Lindsay jogou bem também de novo, tenho ele na minha line. Von Miller parece que deixou de estar jogando puto do jeito que ele estava jogando e começou a jogar igual homem de novo. Agora que o time parece que vai dar uma engajada pro meu desespero, né? Mas tudo bem. O Patriots jogou um jogador do Duke Dawson pro Broncos, não valia nada no Patriots, produziu. Jogou o Jacob Hollister, que não valia nada no Patriots pro Seahawks, produziu. Eu fico invocado, mano.
Ai. Eu não tenho muito o que falar. É importante que faltam dois jogos pra minhoca na neve.
Então eu vou falar o seguinte, então a gente vai agora, passar...
A gente tem uma escolha a fazer, a gente vai falar o primeiro Monday Night ou o primeiro Sunday Night?
Cara, o Monday Night...
Sunday!
Vamos passar seguindo aqui, como a gente terminou os jogos de domingo, a gente vai passar pro Sunday Night, porra.
Então vamos.
Então pro Sunday Night...
Pistola, gordão.
O Patriots perdeu para o Ravens de Lamar Jackson.
Michael Vick 2.0.
O Dante tá sem comer Big Mac desde domingo.
Um time que
cara, vocês perderam pro running back.
37-20. Perdeu.
Não vou nem falar que o meu time perdeu também.
Perninha de cinema. Cara. Não sei, cadê a maior defesa da liga?
É. Não, Dante, não, mano. Eu vou pistolar com você, Dante. Eu vou pistolar com você, porque a merda desse time do Patriots, o segundo time que eu mais odeio na liga, na história, desde que eu vejo a NFL, e aí, o único jogo que eu vou torcer pros caras, os caras me perdem, velho. Que
toda semana, Patriots.
Não é falta de aviso. A gente aqui, a galera que tá ouvindo o podcast, nós temos um grupo no WhatsApp que a gente conversa sobre as pautas, etc. E eu falei que eu achava que o Patriots ia perder esse jogo por causa de ser run heavy e a gente não tem uma boa run defense. E dito e feito, foi o que aconteceu. Patriots não fez nada certo esse jogo em área defensiva. Eles começaram jogando man-to-man num jogo que tem só corredor, então foi retardado. O time do Ravens joga com 3 tight ends na linha. Toma no olho do meu cu, mano. Que coisa retardada, brother. Tá ligado? Lamar Jackson, perna de sabiá, fila da puta, fazendo TD e fazendo graça na linha. E puta que
pariu. É verdade.
É, a pré-temporada. Cara, quem manda a pré-temporada dos Patriots ia até a semana 8?
Uma hora ia sangrar.
Uma hora acaba.
Meu irmão, eu vou te falar o seguinte, eu tava vendo esse jogo, velho, na hora que o Lamar Jackson fez aquele touchdown, ele fez aquela gracinha, eu fiquei tão invocado com a falta de vergonha na cara do jogador do Patriots, porque se eu tivesse lá no campo, mano, com o manto, eu ia com tudo, velho, eu ia com a cabeça direto no joelho do Lamar Jackson, nunca mais ia andar, o cara ia virar o Curupira, a perna dele ia virar pra trás, filha da puta, moleque de 23 anos fazendo uma coisa dessa, mano, e não, a defesa ficou morgando. A porra dos defensores do Patriots, tudo morto, tá ligado? A galera tentando correr atrás do Mark Ingram andando. toda hora a mesma jogada. Os caras não conseguem correr pro Ed. O Kelvin Noy tava vermelha a máscara dele lá. O cara tava precisando de ar, oxigênio, tá ligado? Os caras não usaram Chase Winovich, que é o jogador que mais tem movimento, mais velocidade no nosso time, junto com o... Esqueci o nome do cara agora.
Jamie Collins?
Com o Collins. E aí... colocaram ele só depois do third quarter, que foi quando melhorou. O Shiloh Calhoun, que foi nosso pique, cometendo falta atrás de falta. Foi horrível. Demos um touchdown de graça para os caras, que era um stop. Os caras iam quicar a bola, aí movimentaram na linha, aí deram um novo set de downs, aí o Lamar Jackson fez ponto. Não colocaram o Patrick Chung como spy, sendo que ele é o safety mais rápido. Foi ridículo, mano. Ridículo, ridículo, ridículo. O Hightower tá mais lento que eu correndo. Todo mundo parece que incorporou o Sonny Michel nesse jogo. A única Michel, coisa, a única
se fosse,
coisa que aconteceu
se fosse nesse Craft, jogo. Demitia o Belichick agora, depois no vestiário.
A única coisa boa que aconteceu nesse jogo é que o ataque começou a mostrar melhoria. Por mais que toda essa desgraça aconteceu, o Tom Brady jogou ok. Ele tá com um pique ridículo, mas ele jogou ok. O novato do Sanu teve 14 passes direcionados para ele, ele catou 10 bolas, teve 81 jardas e um touchdown. James White jogando, como a gente não tem running back, o James White é back receiver, mas ele teve que correr na linha porque o Sonny Michel tá agora recebendo menos snap que o Rex Burkhead. Não sei por que coloca esse filho da puta na linha no ativo do Damian Harris de Alabama, que tá sentado, que é muito melhor do que o Sonny Michel. O Brady teve que colocar o Sonny Michel no banco, eu nunca vi isso. O quarterback falou que não ia aceitar mais o cara na linha, e aí o Josh McDaniels teve que aceitar e não colocou mais o Sonny Michel. O Sonny Michel não jogou o second half inteiro por causa que ele é um cu dentro da linha, mano. É triste. Aí ficou todo o jogo a mesma coisa. Corre, 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 corre. E a gente não teve resposta, mano. Uma coisa que é boa é que é o seguinte: não existe nenhum time na liga que vai só fazer isso. Não existe.
O Dallas?
Não, o Dallas não faz isso porque o Dallas não tem 3 tight end, o Dallas não tem 4 running back. Os caras me colocavam quarterback e 4 pessoas no backfield, mano. Que porra é essa? Eu acho que era até illegal formation, nem isso eles falaram. E outra coisa, o Lamar Jackson não vai correr. Aí corre até metade antes da linha de scrimmage, não vai dar pra ele, manda a bola pro lado, aí não tem ninguém marcando o cara corre pra 60 jardas. Pelo amor de Deus.
Calma, sorriso. Você vai ser campeão ainda.
Hoje é quarta-feira, dia do Big Mac, velho. Pequenos preços.
Eu não tô no Brasil, aqui não tem essa porra, não. Mas Big Mac aqui é Dollar Tree, Big Mac aqui é um...
Aí o taste custa 2 dólares, velho.
Não existe taste aqui.
Ah, véio, o cara tá 8-1. 8-1 e tá reclamando.
É 8-1, mas é igual vocês falando. A gente só baba, tá ligado? Os caras na trade deadline não pegam um OL, não pegam um tight end. Aí tem lá, tem um Newhouse como left tackle, que o cara realmente ele tem retardamento mental. O moleque tem que tomar sopa usando... colher de neném, tá ligado? Aquelas colheres que você coloca a sopa dentro do pote e dá na boca dele, porque é um retardado. A linha toda fodida, não fizeram nada. Podia fazer trade pelo Trent Williams, não fizeram nada. Agora vai tomar no cu. Quer fazer o quê? Fazer arte com nada? O Skarnek não vai conseguir fazer isso, velho. E aí o Tom Brady tomou 53 sec, aí uma hora machuca o velho que tá com osteoporose, aí terminou a season pro Patriots, toma noite do cu.
O Isaiah Wynn volta em qual semana?
Isaiah Wynn vai voltar na semana 12, mesmo assim com o anão, vai colocar ele com o taco pra segurar qualquer um, cara. Bom, ele vai fazer nada. A gente não tem center, então é foda.
Acabou.
É a vida, né? Deve ser muito difícil torcer pros Patriots, cara, sabe? Sinto pena do Dante.
A leucemia subiu já, velho.
Se você atrapalha a foda dos fodedores, não vem atrapalhar, não. Deixa eu ser puto com essa porra desse time. Porque foi ridículo. Foi absurdo.
Vocês perderam pro Ravens. O Ravens não tá tão mal assim. Tirando a derrota pros Browns, que foi ridícula, não tá assim, nossa, pô, um time zoado.
Cara, mas era fato, era um jogo que não ia dar pra... Era shootout, provavelmente, porque a defesa não ia segurar sabendo disso. Mas mesmo assim, a gente não tem arma no Red Zone. A nossa Red Zone, a ataque tá 45% horrível. Entendeu?
Calma, e aí, sorriso.
Os caras não colocam, não tem um jogador alto, é foda. Um time formado de anão, eu fico invocado, mano.
Ah, não esquenta, não. Pula pro jogo de segundo. Vocês querem emprestar do nosso mascote?
Eu quero. Melhor do que o Sonny Michel, com certeza. E aí a gente vai falar aqui do último jogo, depois vocês vão pistolar, eu tô até sem saliva na boca já. O Cowboys enfrentou o Giants, MVP da partida foi o Gato Preto, 37-18. Dak Prescott jogou um joguinho bem mais ou menos, mesmo assim teve intercept. E o Daniel Jones é horroroso. Saquon Barkley não tá conseguindo fazer nada. E é isso aí.
Cara, esse jogo não tem muito o que falar, não. Esse foi o jogo do meu time. O Gato Preto lá foi contratado já. A gente vai deixar ele já no banco. Começou a dar bosta, joga o gato pra dentro do campo. E, cara, que jogo chato, velho. Não sei se... Nem contra os Eagles, que
foi um
jogo que é um time que eu acho que tem mais validade do que o Giants. Aquele Will Hernandes lá, puta que cara, que me pariu, que cara chato. Ele arrumou treta com todo mundo, velho.
No final, vocês tiveram três brigas, né?
Então, no final do jogo, a hora que o Quinn tomou lá umas 15 jardas por uma conduta antidesportiva, eu não costumo apoiar jogador por causa de briga, mas, porra, toda hora aquele Will Hernandes, velho, ele levando uma com todo mundo, assim, meu, chegou uma hora que eu falei, mano, arranca o capacete e vai pra porrada. Puta cara chato.
E o pior é que eu gosto dele, velho, como jogador.
É chato, puta cara chato. Você chegou a assistir o jogo, Gil? Não sei se você viu o jogo. Ô, bicho briguento, encrenqueiro.
Eu vi.
Puta hora, mano. O Dallas em si, cara, um pouco que jogou, fez o feijão com arroz, que a gente sabe fazer. É, fazendo read option, o Zeke usando mais o Zeke, né, como corrida, não fazendo tantos passes. A gente usou Jason Witten, que é a nossa válvulazinha de escape em terceiras curtas, coisas. Não inventou moda. Por incrível que pareça, inventou moda. A defesa, o Van Der Esch, que não jogou, tava machucado. Aí todo mundo tava naquela tensão sobre o Sean Lee. O Sean Lee saudável é top 5 linebacker da liga. Ele tá na reserva por conta das lesões dele. Ele saudável, ele é muito melhor que o Van Der Esch. O Van Der Esch tem que comer muito arroz e feijão pra chegar no nível do Sean Lee ainda. O problema é não tá saudável. E como nesse último jogo ele ficou o jogo inteiro jogando e de uma forma saudável, sem nenhum problema, ele acabou com o Saquon Barkley, velho. Ele e o DeMarcus Lawrence acabaram com os caras. Não tem muito o que falar, não.
Sean Lee arregaçou mesmo, velho. Caramba, parece que eu voltei uns anos aí no tempo, o cara arregaçou.
Entendeu? É um reserva, é um ótimo reserva hoje pra gente aí, que se tiver algum problema, o Van Der Esch costuma ter problemas de lesões, é algo que o Luke Kuechly é parecido lá em relação a lesões lá nos Panthers. E tamo aí, não tem muito o que falar, não, e a nossa divisão eu achava que ia ser melhor, tá uma merda na temporada e a gente vai ter que buscar ganhar algum jogo difícil aí, porque os Eagles vai pegar essas tetas também e vai ganhar.
Nesse jogo, eu consegui a proeza de perder em duas ligas de fantasy. E em duas campanhas seguidas. Na recepção do Saquon e no touchdown da Mari Cooper na outra campanha.
Pô, que pena. Lamentos, mas alguém quer falar alguma coisa? O Giants continua sendo o Giants, uma merda, como sempre.
Eu vou opinar o que do Giants, cara? Acho que só Barkley, vocês anularam.
Barkley, uma única coisa que eu falo desse jogo aí é triste, é por causa que o Barkley tá sendo mal utilizado demais. Era pra vir bem pra caralho esse ano. Teve a lesão, nós entendemos isso, mas, tipo assim, fez nada, coitado. O melhor jogador do Giants hoje em dia é o Jabril Peppers, mano, que tá na defesa.
Bom jogador, gosto dele.
Quem okay, tá bem também, Dante, que até apareceu, é aquele Dexter Lawrence lá, que era de Clemson.
Pô,
de
Clemson,
é.
Um gordão lá que...
Gordão.
É uma miniatura de Vince Wilfer.
Ele é bem bom, Dexter Lawrence. Ele fazia o center rush pra Clemson. O melhor o jogador bom é o Golden Tate, que podia ter ido pro Patriots e tá no Giants, mas whatever. Esses aí foram os jogos da semana. Vocês querem dar uma corrida e opinar sobre a semana que vem?
Claro.
Vamos ver. Yes.
Então, rapidamente, a gente vai ter Chargers e Raiders.
Eu vou de Chargers porque o Steelers já tá disputando com o Raiders.
Eu vou de Chargers porque eu não quero perder pro time que perdeu pro Raiders.
Meu
time perdeu pro time que perdeu pros Dolphins, velho.
É. A gente tem a batalha de Nova York, Giants e Jets.
Cara, é jogo de sangrar os olhos. Eu vou de Giants.
Eu vou de Jets.
O jogo, se você deixar a TV ligada, a TV queima.
Eu vou de Giants.
A gente vai ter Falcons contra Saints.
Passa.
Saints.
Passa, a gente vai ter Chiefs contra Titans.
Chiefs.
Mesmo que ele não volte.
Não, Mahomes deve voltar, não. Acho que
esse volta. Full practice hoje.
Pô, sem noção, cara. É melhor poupar o cara pra
ele. Eu acho que era melhor esperar ele pra semana que vem ter a bye e aí fique de boa, entendeu?
Justamente. Pô, sem também noção. Acho.
Isso. É,
eles vão fuder
mesmo.
O moleque.
Aí as galinhas pretas desgraçadas, hope que o Lamar Jackson quebra o joelho, vai enfrentar o Bengals.
Pô, essa aí é vitória garantida do Ravens.
Vitória garantida dos Bengals.
Mas vai dar Ravens.
Cara, o Ravens também é aquele time assim, ganha dos Patriots lá fora, ganha dos Patriots, quer dizer, e vai e perde pros Bengals. Eu não duvido nada que
eles vai perder dos Bengals. Vamos lá, o Ruivo vai meter 500 jardas nesse jogo.
O Ruivo tá no banco, mano.
Ai, meu Deus do céu, ele vai... O Bengals é tão insignificante que ninguém sabe de nada do Bengals, pelo amor de Deus.
A gente vai ter Bills contra Browns.
Bills ganha.
E assim como quando o Bilal encontra o Marrom, o Bilal sempre ganha também. Então eu acho que vai ser a mesma coisa.
Eu acho que vai dar Browns, velho. Esse cara tá muito linha quente, tá na hora de mostrar alguma coisa.
Não, eu acho que essa semana termina, vai ter briga, o BJ vai tacar o tênis na cara do Landry, o Landry vai jogar cocô na cara do Mayfield, vai ser maravilhoso.
Fogo no barquinho.
Eu acho que dessa semana não passa, não. O Kyle Murray enfrenta o Kyle Murray do passado, o Cardinals contra o Buccaneers.
Não, o Kyle Murray é bom. Não compara o Kyle Murray que temos o Winston.
Mas eu não gosto. Mesmo play, cara, mesmo carreira.
Eu vou de Cardinals.
Eu também.
O time tá certinho.
Eu vou de Cardinals também.
Eu vou de Bucks.
Cara, assim... O James Winston jogou bem contra Seattle. Tu acha mesmo que ele vai jogar bem com dois jogos seguidos? Eu acho muito difícil.
Isso é
ele tem jogado. Se vocês acompanharem, ele tem jogado bem a season inteira, na verdade.
Tem. A season inteira, né?
Ele não tem jogado muito mal, não, coitadinho.
Leva ele pros peitos.
Mas desde aquele dia que ele comeu o dedo lá, comeu o W, até hoje o cara tá demente, mas coitado. Mas vamos lá. A gente tem meu filho falando e depois a gente vai ter o Lions contra o Bears.
Ganhou do cachorro mais uma vez, hein?
Quem ganhou
mesmo hoje, Dante? Foi o cachorro ou foi o Dantinho?
O cachorro.
Porra.
O cachorro tirou sangue do nariz do meu filho.
Perdi dinheiro hoje.
Duas derrotas seguidas já,
velho? O Dante tá fazendo rinha de cachorro e bota um filho
no meio. O Dante é mistura de Michael Vick e Adrian Peterson.
Aqui o Lions vai enfrentar o Bears.
Até de começou.
Lions ganha.
Se a perna que faz aqui, eu não tô nem envolvimento com esse homem, viu?
O Dolphin vai enfrentar o Colts.
Cara, eu vou apostar no Dolphin.
Brian Hoyer vai ganhar.
Eu vou de Colts.
E o ex-franchise player?
O Panthers vai enfrentar o Packers.
Quero ver você dividido. Eu vou torcer pro meu time do ex-Panthers.
Tem que acabar. Não, mentira. A gente vai sofrer porque o running back branco é muito bom, a gente sempre se fode pra corrida, mas acho que a gente ganha.
McCaffrey vai passar benguinha no Aaron Rodgers.
É isso aí. Tá com cara de vitória do Panthers também, vai ser.
Eu também tô achando.
O jogo bosta.
Destruiu os Smiths.
Jogo bosta da rodada. A gente vai ter o Rams enfrentando os Steelers.
Vai, Juninho, dê sua opinião.
Cara, eu vou torcer como uma criança pelo Steelers, mas o Ravens ganha o jogo.
O Juninho
vai
apostou...
Vai ser estilão, velho.
Vou de Steelers, vou de Steelers. Torcer pro Steelers.
Cara, eu também,
eu
tô sempre contra os Steelers, mas
eu
acho que vai dar Rams, velho.
Eu também vou de Rams. Aí a gente tem um jogo bosta da rodada também, vai ser o Vikings contra o Cowboys, e eu sou Vikings desde criança.
Bosta, Cowboys Santa ganha. O Vikings jogando, cara, muito, o Cowboys
que tá Cousins. Kirk Cousins,
em tá prime time. Tá com cara de derrota do Cowboys isso aí também.
Prime time, contra time com campanha positiva, eu nunca aposto nos Vikings.
Por favor, Cowboys, ganha desse cara.
Só faço a aposta se o gato jogar. Se o gato jogar,
eu vou de Cowboys. Eu vou voltar
no Vikings. Ah, é verdade, verdade.
O time pode estar até positivo, mas o time é ruim. E aí eu acho que o melhor quarterback ganha, nesse caso, é o Kirk Cousins.
Cousins, eu vou de Vikings também.
Ah, eu vou de Cowboys, não tem como apostar aposta.
Claro. E por último, não menos importante mesmo, que eu acho que é o melhor jogo da até então da season, Seahawks contra 49ers.
Eu vou de Seattle.
Nem Deus. Tira a vitória.
Cara, eu jogo na Califórnia. Joga na Califórnia.
Tá claro.
A defesa do 49ers arrebentando, time 8-0. Prime time em casa. Cara, tipo assim, nem Jesus Cristo vier na Terra jogar como quarterback pelo Seattle Seahawks, o Seattle ganha esse jogo.
Seattle ganha,
49ers segue invicto, 9-0, rumo ao Super Bowl.
Porra, ele vai jogar com dois baseados na boca e vai ter 5 dedos.
Caramba, tá parecendo macumbeiro contra mandingueiro isso aí, velho.
Não tem como. Não tem como.
Coitado. Que Deus tenha piedade de Russell Wilson. Porque o Fortnite não vai ter.
Que Deus tenha piedade de nós, freguesinho.
O look defensivo do ano, né?
Cara, eu acho que vai dar Seahawks por causa pra empatar com o Patriots 8.1.
Porra, isso aí, Dante! Isso aí.
E aí eu acho que o Seahawks vai ganhar do 49ers.
O hype acaba.
O Jim Garoppolo vai tomar pirocada, mas não antes do Nick Bosa estourar
aquela vírgula do Russell.
Do DK Metcalf, quando ele estiver fazendo jet swap. O Nick Bosa vai tirar ele, vai cair óleo na pista com aqueles óleos de músculo que ele aplica. Esse aí vai ser o fim do jogo. Não tem peito de semana que vem, ou seja, eu não vou estar no podcast brincando, não vou estar assim.
esse jogo aí, só no sério, não tá com uma cara de
Não, tá com cara de Seahawks, porque chega o Wilson é zica. Só que eu vou ser 49ers desde criança, porque esse ano é contra peito de Seahawks, eu vou torcer contra todos os jogos, porque os caras perderam do Ravens.
Não, assim, esse jogo o Niners não perde nem que... Ah, não tem nada que possa comparar, porque o Niners não
perde esse jogo. Vou te falar, o Nathan é o cara mais sensato desse podcast.
Ah, obrigado. Sei.
Vai sim, eu vou botar a camisa do Chicago Bulls e
só um fato interessante. Hoje faz 13 anos que eles deram os DVD. Não, faz 13 anos que eles deram os DVD. Eles achavam que o DeMarco Russell, acho que é DeMarco Russell, que era aquele quarterback do Raiders.
Jamarcus.
Aí ele falou que ele tava assistindo, eles acharam que ele não tava assistindo as fitas de treinamento, aí ele, não, tô assistindo sim. Aí deram 3 VHS em branco pra ele, aí quando ele voltou e assistiu, nossa, eu vi as blitz lá, entendi tudo. Aí os caras foram colocar ele no banco. Isso é exatamente 13 anos hoje.
Aí sim. Mas aí, então... Voltamos hoje aí, voltei, né, pra falar a verdade, pro podcast, acabou a folga, meu time ganhou, se meu time perder semana que vem eu não preciso gravar, não tem porque gravar, eu só gravo quando meu time ganha, mas agradecer vocês aí, o Dante, Caio, Juninho, Luiz, o Baiano Falador, que a cada dia torce pra algum time, que...
Tô esperando os stats dele, ele atualizou...
Eu tô vendo o jogo do Dallas e tô pistola aqui, então...
O cara que coloca como nick no nosso Discord, que a gente...
Luca Doncic.
Luca Doncic.
Ah, pra quem não sabe, é o Dallas de verdade, não o Dallas fake da NFL. O Dallas que pode ganhar.
Pode ganhar sim.
Já ganhou, já.
Natan, pelo contrário, você que é um torcedor fake de Green Bay, porque você é mais apaixonado pelo Dallas Mavericks pelo Green Bay.
Isso, galera, intriga. Rapidinho.
Ah, não, calma aí. O Mavis tem um anel e eu já vi o Mavis ganhar, já vi o Cowboys ganhar o quê? Eu sei que tá careca. Eu sei que você tem 60 anos, mas pô, no Brasil, né?
Vai deixar, Gustavão. Vai deixar, Gustavão. Falou
que vai deixar.
Você tinha cabelo.
Então, encerrando-se essas brigas aí, o Natan é um torcedor fake de Green Bay, porque ele é
eu
uma
sou Niner. Eu sou Niner.
Ei, Gustavo.
Oi. Então, aquele abraço então, por trás, galera, eu vou.
Valeu.
Eu tirar o filho do ringue.
O Natan, ele é Dallas Cowboys de coração. Se tu for pesquisar no Facebook dele, lá tem a capa do Tony Romo lá de 2014, eu acho, 2015.
Ele é Cowboys incubado, cara. É Cowboys incubado.
Ah, mas é bem isso.
E
mas...
a galera também, rapidinho, só uma dica aí, a galera que gosta de basquete. A semana passada a gente participou também aí do podcast do Natan, não, do Mavscast, né?
Mavscast é outro podcast, pô. É o Dallas Mavis podcast.
A galera que gosta. Galera que gosta de basquete também, eu e o Dante participamos, Dante torcendo pro time bosta de Boston.
Tinha que ser. Dante só torce pro time bosta.
E eu torcendo pro maior da NBA, Los Angeles Lakers.
Ai, caralho, entreguei uma vitória pra você de colo, pô.
Mas vambora então, valeu, agradeço. Boa noite, bom dia, sei lá que horário que vocês estão ouvindo, um abraço.